Prezado ouvinte, o áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá, eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita.
E este é mais um programa da série Isolamento e Saúde Mental, a arte como refúgio, o de número 7 desta série. Sintetizando saúde mental, dizemos que é uma condição de normalidade do nosso estado intelectual, de nosso estado emocional. Algumas situações, entretanto, podem produzir desvios em nossos comportamentos, obrigando-nos a buscar um refúgio para restabelecer o equilíbrio de nossas atitudes e refazer nossa saúde mental.
Psiquiatria, psicologia, dois caminhos, duas estratégias, duas formas de identificar, diagnosticar, de buscar a correção para um desvio comportamental, um transtorno, um distúrbio, uma doença mental. Alguns elos, entretanto, levam essas duas formas de terapia a um denominador comum. E esse denominador comum chama-se arteterapia. Cantar, tocar, pintar, escrever, plantar, bordar, declamar, representar. Quantas opções nos são disponibilizadas para que tenhamos a possibilidade de escolher aquela que nos faça mais feliz, aquela que nos complete, aquela que nos faça sentir que estamos vivos e que a vida é bela e que nos faça sentir a vontade de viver cada minuto intensamente.
Estar vivo. Às vezes nos esquecemos da importância dessa condição. Alguns momentos, alguns acontecimentos que nos submetam a uma experiência negativa são suficientes para que nossa mente se desestruture. Algumas situações adversas, alguns desencontros, e lá estamos nós fechando os olhos para aquele horizonte que nos brinda com as cores suaves do alvorecer. Alguns contratempos, algumas derrotas, e lá estamos nós fechando os olhos para aquele horizonte que nos brinda com as cores vibrantes do pôr do sol. A vida é luz, e nossos olhos são o canal de captação dessa luz que receberá seu registro e o enviará para nosso cérebro. Ao fecharmos os olhos, só restará a imagem do crepúsculo, do lusco-fusco que precede a escuridão. E esse será o registro que ficará em nossa mente.
Nossa conversa de hoje será com Patrícia Jesus Manuel, uma professora de ensino especial que busca renovar suas energias e sustentar sua atividade na dança. Bem-vinda, Patrícia!
Sou a Patrícia, tenho 37 anos, sou professora de educação especial e como atividade fora extracurricular, eu falo, né, assim, eu faço dança, faço jazz, balé e dança do ventre. São as três atividades que eu faço fora trabalhar como professora.
Patrícia, quando falamos em educação especial, falamos de interagir com alunos que apresentam distúrbios ou transtornos mentais, e até mesmo deficiência intelectual. E atuar como professora de educação especial é algo muito complicado, pois exige uma dedicação e uma paciência intensa por parte de quem está coordenando as aulas, além de provocar nessa pessoa um desgaste físico e mental enorme. Essas atividades extracurriculares que você mencionou, e ajudam no desempenho da sua atividade principal?
Sim, contribui. E bastante, porque como eu trabalho com educação especial, Então mexe muito com o psicológico também, né? Essa questão dos meus alunos terem a necessidade de a gente estar sempre com eles. Então acaba assim, nossas energias acabam sendo sugadas, de uma certa forma. Então aí é na dança, através da dança, que eu consigo repor todas essas energias. Mesmo gastando, fazendo as atividades, mas eu consigo repor para um momento que eu esqueço e consigo ter mais energia, mais vontade. Então contribui bastante.
Vamos mergulhar um pouquinho mais na definição. Sob o seu ponto de vista, o que é a dança?
Para mim, Patrícia, é saúde.
Continuando ainda nesse rumo, e independentemente da dança, o que é isolamento para você?
Eu que tenho depressão, a época do isolamento, assim, tem momentos que para mim ele é bom, quando eu preciso pôr as coisas no lugar, a mente, eu preciso ficar sozinha, mas quando eu estou bem, né, o caso que eu estou agora, estou estabilizada, o meu problema, então para mim é ruim, eu preciso do outro. Preciso falar, preciso conversar. Essa questão assim, que eu guardei tanta coisa pra mim, me isolei tanto comigo mesmo internamente, que hoje eu tenho a necessidade de falar. Então assim, seja falar sobre o meu problema, da depressão, ou seja, falar com outro, mesmo com, assim, a gente tendo esse contato, como eu falei, a gente tinha aula online, tinha, que nem eu sou professora também, eu dei aula online, não é a mesma coisa de você estar ali, que você está falando com um celular, isso não é uma pessoa. É só um meio de você se comunicar, mas nada como você estar com as pessoas. Então assim, para mim hoje, isolamento para mim é ruim. Hoje pensando assim, no começo para mim era fácil por eu precisar ficar sozinha, que eu queria, essa era a minha condição. Mas hoje para mim é difícil, eu prefiro estar junto do outro.
O que te passou primeiro quando saiu a notícia? Bom, todo mundo em casa.
Então, como eu trabalho em escola, né? Então, nós tivemos fevereiro, tava tudo meio que já sabíamos do Covid. Só que aí, quando chegou assim, fevereiro, finalzinho de fevereiro, aí falou assim: ó, aí chegou março, falou assim: ó, nós vamos fechar, daqui 15 dias nós estamos de volta. Era esse o começo. Então, assim, 15 dias, tá bom. A gente ficou com medo, mas não era uma coisa assim que a gente achava que ia continuar. Passou 15 dias, aí vem a notícia, ó, vocês vão entrar de férias. Aí eu falei, opa, como assim férias? A gente tinha acostumado julho ter férias, já adiantou pra abril. Aí voltamos em maio, aí eu falei, quem sabe agora, né, vai voltar. Nada. Aí foi 3 dias na escola, e falou assim, ó, vai fechar e não tem previsão de voltar. Aí o desespero bateu um pouquinho. E aí eu falei, gente, o que vai ser da gente? Porque não podia sair pra nada. Tinha medo de ir no mercado, porque não sabia ainda direito como que era esse vírus, ou que, né, como fazia, não tinha vacina, não tinha nada. Eu pelo menos fiquei muito com medo. Aí o que eu arrumei? 2 cachorros pra ficar em casa comigo. Eu tenho 2 cachorrinhos que eu falo que são meus filhos, que me ajudaram muito nesse processo, até começar as aulas online, porque eu comecei o balé online. Porque eu falei assim, não, eu vou procurar alguma coisa pra ocupar minha cabeça. Eu vou ter que fazer. Eu já fazia dança do ventre, mas eu falei, não, eu preciso de mais alguma coisa. Aí eu falei, vou procurar o balé também, que era meu sonho fazer desde a infância. Mas aí tinha aquele negócio, né? Sempre fui gordinha e tinha as escolas lá do interior que não aceitava criança gordinha, tinha tudo isso. E aqui não, que eu encontrei o meu lugar. Falei que aqui foi assim, o lugar que me aceitou do jeito que eu sou, que eles não veem isso. É a arte. Não o físico, não importa se você é gordo, se é magro, se é alto, se é branco, se é negro, nada. Então acho que o meu grande medo foi esse. Eu só fui me dar conta depois das férias, que as férias adiantadas. Que aí eu falei, não, agora o bicho pegou mesmo.
Todos nós apresentamos reações diferentes no enfrentamento desse isolamento social forçado. Nesse período, do que você mais sentiu falta?
De não ter o convívio social, de não estar aqui. A gente teve aula online, tivemos as atividades. No início não, porque no início a gente não sabia como que ia ser. Mas para mim fez falta de ter o convívio diário, da gente estar junto, de estar presente nas aulas com as outras pessoas. Então isso para mim foi o que eu senti mais falta mesmo, assim, de ter essa questão de estar junto das pessoas. O contato físico ficou mais difícil da gente ter esse convívio e tal. Mas aí o online, né, graças à tecnologia, nós conseguimos através da dança, algumas escolas, não foram todas, tiveram que se reinventar. Né? Tanto a escola sem ser de dança, quanto a de dança, nós tivemos que se reinventar para tentar ficar o mais próximo possível das pessoas.
Você considera a dança uma arte?
Sim.
Por quê?
Não pensando lá antigamente, né, na história mesmo da dança, mas eu vejo como arte porque ela leva algo para o público, ou para o aluno, para qualquer pessoa. Se você vai se apresentar num espetáculo, ela vai levar essa arte, vai tocar as pessoas de alguma forma. Seja ela pela música ou a dança que você está representando ali, mesmo que as pessoas não entendam muito o significado em si dali, de todos os detalhes para quem faz a dança, tem todo aquele processo coreográfico, tem as coisas. Mas ela toca, eu sinto isso, que ela é a arte porque ela toca nas pessoas.
Então, na sua concepção, arte é toda atividade, toda ação que toca as pessoas, certo? Cozinhar é uma arte?
Sim. Porque dá prazer também, em algumas pessoas, não para todo mundo, né? Pra algumas pessoas preferem que já esteja pronto. Mas para quem quer mesmo, assim, é que nem dançar. Dançar não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta. Mas dá prazer, toca outro, depende do seu objetivo, né? E cozinhar para mim é arte também.
Costurar também é uma arte?
Sim. Porque a costura, ela, por exemplo, nós, por exemplo, que dançamos, precisamos da costura, que é o figurino. Então, não seja de contribuir na arte também, né? Não seja de ser uma arte.
Pintar, bordar, esculpir, dentre muitas outras, também são formas de arte, certo? Então, vamos lá. Segundo suas próprias palavras, você é uma pessoa que sofre de depressão. Então, eu gostaria de saber... Quando alguém depressivo entra em uma situação de isolamento, como a que tivemos, e se entrega a uma dessas artes, o que a pessoa procura? O que você busca?
Me reencontrar de novo. Me reencontrar. Porque quando eu fui diagnosticada, né, com a depressão, foi por causa de luto dos meus pais, foram coisas mal resolvidas. São coisas que me deixaram assim fora de órbita, né, fora aqui. Então eu, através dessa arte, da dança, eu procuro me reencontrar, voltar a ser quem eu era, me reencontrar. E tô conseguindo, aos poucos, porque é um processo assim que leva tempo, paciência, que não é uma coisa assim que eu vou começar hoje, amanhã já tô curada, não. Mas eu vejo melhora no processo.
Baseada sempre na sua experiência, no seu condicionamento mental hoje, qual a mensagem que você mandaria para as pessoas que passaram pelas mesmas incertezas e pressões psicológicas que você?
Não desistir. Essa é a primeira coisa que eu falo. Não desistir, não se entregar. E se possível, procurar sim a ajuda do outro. Não ter vergonha de procurar uma ajuda médica, se for necessário. Ajuda de algum amigo, porque a gente sempre encontra alguém para nos ajudar. Inclusive, até a questão religiosa também. Essa questão, independente da religião, o espiritual é tudo também que a gente precisa, né? Que a gente precisa, acima de tudo, de Deus também, porque Ele salva a gente também, assim como a arte salva a gente, como o outro salva a gente. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa: não ter vergonha, não ter medo, a gente precisa do outro.
Patrícia, nos permitir trazer a público seus sentimentos, as suas emoções, as suas experiências e principalmente as suas reações é de enorme valor. É esse empoderamento que precisamos e que gostaríamos de ver em todas as pessoas quando se sentissem diante de distúrbios e transtornos mentais.
Como é enriquecedor um papo como esse que acabamos de ter com a Patrícia, professora do ensino especial e bailarina, a quem queremos agradecer pelo tempo que nos concedeu para que pudéssemos colher essas informações e colocá-las à disposição de nossos ouvintes, esclarecendo muitas dúvidas sobre nosso comportamento, das nossas reações e das pessoas com quem convivemos. E assim, vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecemos ao carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência e informamos que estaremos de volta na próxima sexta-feira com um programa inédito. Você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz em sua reapresentação no próximo domingo a partir das 12 horas ou em nosso site www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. Acompanhe também o Poderest, o podcast da Everest. Continue ligado na nossa programação radiofônica.
Uma excelente semana e até lá!